O número de pedidos de recuperação judicial teve um aumento de 30% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com um acompanhamento da Serasa Experian. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Dr. Wesley Vieira, advogado tributarista, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, Dr. Wesley, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes.
Como a gente pode analisar esse dado aí da Serasa, né? Por que esse aumento no número de recuperações judiciais?
Exato, Luciana. Nós realmente fomos aí surpreendidos, né? A população em geral, enfim, e as empresas em geral estão questionando, né? Poxa, nós estávamos aí com uma melhora na economia, o ano passado já foi um ano extremamente complicado e a ideia era que esse ano a coisa melhorasse, né? E não foi isso que nós vimos aí nos últimos dados divulgados pelo Serasa, onde ele apontou que houve um aumento, de fato, de 30% das recuperações judiciais requeridas aqui no Brasil.
Mas isso significa o quê? Significa que a economia está... é um retrocesso aí?
Na verdade, é o seguinte. O ano passado, de fato, né, essa crise econômica que nós temos aí acompanhado, o ano passado ela foi com mais solidez e esse ano, a priori, não, a ideia, né, principalmente dos economistas, é que não haveria esse tipo de surpresa. Haveria aí uma certa estabilidade. Né? Só que não foi isso que ocorreu. Ocorreu um aumento de 30%. E assim, nós fomos verificar o que tem ocorrido para esse aumento. O que tem ocorrido aí com essas empresas. E a maioria delas, Luciana, em verificação, em loco, para a gente até tranquilizar as demais empresas de outros ramos, o que acontece? Empresas que possuem aí insumos, né, sua mercadoria, ela, se ela for orçada ou for convertida aí em dólar, ela está tendo esse problema e vai ter esse problema de capital de giro nesse momento em que o dólar aí, está extremamente alto. Né? E as empresas também que possuem dívidas em dólar. Essas empresas também estão com um problema bastante sério porque a alta do dólar nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, é a mesma situação em que houve um aumento da dívida dessas empresas, por exemplo, que possuem dívidas em dólar. Então, e que foi um percentual altíssimo.
Então, esses 30% de aumento, eles se referem a um nicho de mercado.
Exatamente, um setor bem específico de mercado. Por exemplo, né? Por exemplo, Viracopos, o aeroporto de Campinas, foi a última aí grande empresa que, como a maioria de seus fornecedores e parceiros são empresas estrangeiras, né? Então, o que acontece? Muitas dívidas em dólar. E por conta disso, e também a questão da instabilidade econômica, aí a parte até de Viracopos ali vai um pouquinho além da questão comercial, é um pouquinho também da proposta, como foi feita a licitação lá atrás. Uhum. Né? Mas é um exemplo aí que tem ocorrido, né, nesse nicho de mercado.
Então, as empresas que trabalham, que compram materiais em dólar, elas estão tendo mais dificuldade e estão pedindo recuperação judicial.
Exatamente.
Um número maior, né,
de empresas. Um número maior de empresas. Essas empresas, o que acontece? Com a economia brasileira estagnada, né, que a gente tem acompanhado, a partir do momento que eu preciso comprar mercadoria e essa mercadoria aumentou 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, isso daí inviabiliza qualquer atividade. Por mais lucrativa que ela seja, né? Inviabiliza, e inviabilizando essa atividade, a empresa acaba tendo que tomar essa medida, digamos assim, essa medida legal, que é a recuperação judicial.
E como é que funciona esse processo de recuperação judicial?
Muito bem, o processo de recuperação judicial, ele vem, Luciana, para tentar soerguer, ou seja, tentar fazer com que as empresas passem esse momento turbulento, esse momento financeiro turbulento. Então, veja só, não é para empresas que não possuam condições de continuar no mercado. A recuperação judicial serve apenas para aquelas empresas que possuem possibilidade de se manter no mercado, mas que por um motivo ou outro não possuem condições neste momento de arcar com todos os seus compromissos, o que poderá prejudicar até a sua atividade principal. Aí é feito o pedido de recuperação judicial.
E está tendo um estudo, uma análise para se modificar a lei? Está tendo uma discussão?
Isso. É que assim, Luciana, a lei de recuperação judicial ela é de 2005. Só que até nos dias de hoje, existem muitas e muitos questionamentos de advogados, principalmente, dos próprios juízes, em relação à sua efetividade. Porque tem alguns detalhes na lei que acabam que travando alguns formatos de recuperação judicial. Porque senão esse número poderia até ser maior. Então, de fato, existe um projeto de lei, inclusive enviado pelo próprio Congresso, tá? Que é um projeto que altera a lei de recuperação judicial e falências, porém ainda não tem nenhum sinal de quando vai ser votado e aprovada essa lei.
Uhum. E o que diz, assim, o que precisa ser reformado na lei de 2005, então, que não tem efetividade?
Olha só, Luciana, muitas coisas que a lei traz, né, precisa realmente ser atualizado, mas existem duas situações aí que são grandes questionamentos de todos os juristas, né, em relação à lei de recuperação judicial, que está voltada para a parte dos fiadores e avalistas, né, que no caso, por exemplo, um contrato bancário, se a empresa assinou um contrato bancário que foi para recuperação judicial e depois da recuperação judicial aprovou que vai ser pago lá em X vezes com um deságio X, o fiador, no caso, que em regra é um dos sócios ou os sócios da empresa, a lei de recuperação não o protege, ou seja, ela mantém o valor integral da dívida em nome do fiador. Ou seja, mesmo que a empresa vá para a recuperação e se recupere, o fiador ele acaba respondendo com o patrimônio pessoal para com essa dívida.
Mas a dívida é parcelada.
Aí que está o problema. A dívida pode ser cobrada dele de forma integral, sem ser parcelada.
Mesmo que na recuperação tenha se parcelado a dívida, mesmo. E se ele tiver bens... E quem é que... quem que é que cobra essa dívida?
O
banco?
O banco cobra a dívida. Da empresa recuperando, ele não vai poder cobrar. Mas dos sócios, ele pode cobrar. É uma forma... a gente pensa assim, poxa, é muito estranho. Não pode, eu novei a dívida, porque existe até essa palavra novação, né? Eu novei a dívida na recuperação e depois os sócios terão que pagá-la integralmente, abatendo só aqueles valores que a empresa recuperando pagou? Sim.
É uma proteção ao banco, então,
é uma proteção à empresa.
Não, eu digo assim, o banco é que sai ganhando aí, né?
Sim, com certeza. O banco aí, no caso, ele tem essa...
Ela tem uma vantagem.
Uma vantagem nessa negociação. Imensa aí, porque se o sócio tiver bens, o banco vai receber a integralidade. Ou seja, por mais que a empresa pague de forma parcelada, com deságio, que a recuperação aprovar, a pessoa física acaba respondendo de forma integral. Uhum. Isso é um sistema perverso para a empresa em recuperação.
E aí muitas empresas não entram no processo de recuperação com esse medo de perda de patrimônio.
Se o advogado informa isso corretamente para o seu cliente, com certeza ele vai pensar algumas vezes mais antes de ajuizar um pedido de recuperação judicial.
A recuperação judicial, ela é necessária, ela é saudável para se manter o sistema econômico, para se manter as empresas?
Luciana, na verdade, ele é o único meio hábil para tal. Tá, hoje nós temos a falência, a recuperação e mais nada, não tem assim. Então, ou a empresa está em andamento, ela está aberta e está funcionando, ou para que ela pare, eu tenho que fazer a falência dela se houver dívidas, ou encerramento se não houver dívidas. Mas se eu quiser continuar, eu tenho que fazer recuperação, não existe um outro meio. E é isso que os nossos legisladores ainda não visualizaram, a importância que tem a lei de recuperação judicial para a vida da sociedade brasileira como um todo. É, porque até a nossa Constituição, ela protege a empresa como algo, digamos assim, extremamente necessário para a sociedade como um todo. Então, o princípio da preservação da empresa é necessário por questões de emprego, em questões gerais de uma economia de qualquer país. Né? Então, essa problemática ainda está à tona constantemente aí em vista dessas alterações. E uma outra coisa bastante importante, Luciana, para destacar aqui, que é uma outra coisa que a maioria dos juristas, advogados e os próprios juízes estão aí questionando muito nessa alteração da lei, é em relação à alienação fiduciária. Porque é um tipo de operação onde não enquadra e não entra na recuperação judicial. Aí o que acontece? As empresas, quando vai fazer algum tipo de operação bancária, o banco fala, não, vamos fazer alienação. Aí a alienação não entra na recuperação. Ou seja, todo tipo de operação realizada a título de alienação fiduciária não entraria na recuperação judicial. Ou seja, uma grande parcela, se não a totalidade da parcela que entraria na recuperação, não entra por conta desse pequeno instituto que defende um tipo de contrato.
Seria um exemplo assim, um empresário que tem máquinas, um maquinário todo alienado para o banco, se ele entrar na recuperação, o banco fica com aquelas máquinas.
O banco pode ficar com aquelas máquinas, porque a lei não protege a empresa nesse sentido.
Mas daí, sem as máquinas, como é que a empresa vai se recuperar? Né?
Existe, existe alguns princípios que no decorrer de um prazo X, que é os 180 dias, os juízes até, existe uma jurisprudência que ele até deixa a empresa ficar um período. Tá. Só que, e depois desse período? Uhum. A empresa, para ela se recuperar, e se ela não tem mais aquele maquinário, como que ficaria? Então, realmente tem vários vácuos aí na lei que essa alteração precisa alterá-la.
É preciso, então, rever essa lei, né? Exato. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciano. Até mais.
Conversamos com o advogado Wesley Vieira, advogado tributarista. Falamos sobre o número de pedidos de recuperação judicial, um número que aumentou nos quatro primeiros meses deste ano, de acordo com a Serasa Experian.